terceiro. É importante esclarecer que a discussão perde de vista ainda a alteração feita do que é hoje o inciso 7 do artigo 85 da Carta Magna. Muito se fala do inciso 6, do mesmo dispositivo citado na denúncia, mas é preciso também trazer ao debate o inciso seguinte, o 7, que elenca como bem jurídico protegido nos crimes de responsabilidade, aspas, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Na Constituição Federal de 67, tal inciso alterou a redação do inciso correspondente na Constituição de 46. Antes lia-se o cumprimento das decisões judiciárias, então inciso 8 do artigo 89, o qual é reproduzido na Lei 1079 de 50. Em 67, passou a ser o cumprimento das decisões judiciais e das leis, então inciso 7 do artigo 84, momento que deixa de constar, aspas, a guarda e o legal emprego de dinheiros públicos, como bem jurídico autônomo. A emenda constitucional 1 de 69 trouxe a redação que foi repetida em 88, o cumprimento das leis e das decisões judiciárias, então inciso inciso 7 do 82. É o que consta hoje do atual inciso 7 do 85. Ocorreu, portanto, e é importante a atenção dos senhores, uma conjugação de bens jurídicos a partir de 67. A expressão leis absorve perfeitamente o legal emprego dos dinheiros públicos, dispositivo que remete expressamente o emprego do dinheiro público à disciplina da lei. Portanto, o novo inciso 7 da Constituição Federal acolhe a Lei de Responsabilidade Fiscal. É a lei que dispõe sobre os princípios constitucionais de normas gerais das finanças públicas, regulando o artigo 63, 1 a 3, o artigo 165, parágrafo 9º e o artigo 69 do texto constitucional. Não vislumbramos argumento racional que possa defender a exclusão da LRF do alcance do bem jurídico tutelado pelo inciso 7 do atual artigo 85 da Constituição. Portanto, tanto o inciso 6 quanto o inciso 7 do artigo 83 da Constituição Federal recepcionam, a meu ver, o artigo 11 da Lei 1079, 1950. Preliminar da pendência do julgamento das contas presenciais de 15. A denunciada argui que o objeto da denúncia diz respeito à matéria orçamentária e financeira, que deve ser obrigatoriamente submetida ao exame prévio do TCU e, posteriormente, do Congresso Nacional, não tendo havido, até o momento, emissão de parecer do TCU sobre as contas presidenciais de 2015. Como precedente, indica episódio relativo ao processo do impeachment contra Getúlio Vargas. Sobre essa questão, também já se pronunciou essa comissão no dia 8 de junho, rejeitando a preliminar e corroborando a pacífica jurisprudência pátria que reconhece a independência as instâncias administrativas, civil e penal. Não houve recurso por parte da defesa. O precedente de Getúlio Vargas não é aplicável ao presente caso. A denúncia naquela ocasião imputava que a própria prestação de contas seria irregular, hipótese de crime de responsabilidade, o que levou a Câmara dos Deputados a considerar a acusação extemporânea, vez que ainda não julgados as contas de exercício então considerados, 51 e 52. No caso atual, a denúncia não impugna a prestação de contas de 15, nas mais operações específicas que também foram objeto de apuração do Tribunal de Contas. Pois de situação distinta. Exceção de suspeição do relator. Sobre a questão, a defesa não trouxe elementos novos. No dia 2 de junho, o presidente dessa comissão indeferiu a exceção de suspeição do relator, levantada pela denunciada no termos do artigo 96 do CPP. E após recurso ao plenário, a decisão foi mantida por 11 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. O presidente Supremo, atuando como instância recursal para a denúncia 1, rejeitou o recurso da defesa, reafirmando, conforme precedentes jurisprudenciais, a validade do artigo 36 da Lei 1079. Norma perfeita, acabada e alta aplicável que não necessita de qualquer complementação para a sua incidência. 2.2, mérito. Como já referido, o principal objetivo dessa fase de juízo de acusação ou de sumário da culpa é impedir que o inocente seja encaminhado para um julgamento político irreformável e de cuja decisão final não se exige fundamentação. Por isso que o juiz deve analisar cuidadosamente os argumentos da defesa, cotejá-los com as provas colhidas, com vista a verificar a existência de alguma hipótese de absolvição sumária. Em face disso, a análise do mérito seguiu a seguir após contextualizar os fatos narrados na denúncia 1, se desenvolverá a partir dos argumentos trazidos pela defesa. 2.1.2.1, contextualização. Antes de adentrarmos pontualmente na análise dos argumentos trazidos pela denunciada em sua defesa, é oportuno contextualizar os fatos narrados. É o contexto que revela a importância e relevância do que está sendo objeto de julgamento pelo Senado Federal, pois situa os fatos nas suas devidas dimensões econômica e política. Em relação aos créditos suplementares, a acusação alega que os créditos de abertura teriam sido editados de modo incompatível com a meta fiscal em vigor à época. Por essa razão, teriam infringido o artigo 4º, caput da Lei Orçamentária de 2015. Segue o dispositivo. Quanto aos valores devidos pela União ao Banco do Brasil em razão de equalizações de taxas de juros, os denunciantes alegam que as postergações de repasses conhecidas como pedaladas fiscais teriam caracterizado operações de crédito vedadas pelo artigo 36 da Lei de Resolução Fiscal, segue-se o artigo. Comum a ambos os fatos, portanto, é a discussão sobre supostas transgressões a condicionantes fiscais impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Código de Conduta Fiscal de nosso país. A autorização para abertura de créditos suplementares, nos termos da LOA de 2015, deveria respeitar a meta de resultado primário em vigor, fixada em lei de diretrizes orçamentárias, por exigência expressa da LRF. A vedação quanto à obtenção de crédito por ente controlador de banco público, por seu turno, é previsão expressa do próprio Estatuto da Responsabilidade Fiscal. Em se tratando de LRF, não se deve perder de vista que o bem jurídico a ser tutelado por essa norma é o equilíbrio das contas públicas, a saúde financeira do Estado. Disso resulta, conforme assinalado no parecer de admissibilidade, que a análise detida dos fatos objeto da denúncia não se confunde em absoluto com a discussão de meros tecnicismos. Estamos diante de denúncia centrada em indícios de irregularidades, que por sua natureza e gravidade têm o potencial de desestabilizar o próprio regime de responsabilidade fiscal do país. Sob essa perspectiva, o parecer emitido em sede de juízo de admissibilidade já havia tecido diversas considerações sobre o arcabouço lógico da LRF, com ênfase na sua importância histórica no que tange o equilíbrio das contas públicas. Trata-se de uma relevância histórica que, por certo, não se restringe ao presente processo. A sociedade brasileira, na realidade, tem estado cada vez mais alerta à situação das nossas finanças públicas, sobretudo nos anos mais recentes. O fato da agenda fiscal e orçamentária passar a ser noticiado e debatido em larga escala no país. Lamentavelmente, contudo, não por um bom motivo. A realidade é que o país passou a dar maior atenção a esse tema porque se viu diretamente afetado por uma severa crise econômica, acompanhada de agudo desequilíbrio das contas públicas. Esse desequilíbrio, conforme passamos a demonstrar, se torna mais visível a partir de 2014. Desse ponto em diante, nota-se uma clara ruptura com o padrão observado em anos anteriores, à medida que o governo federal deixa de gerar superávites primários e sua dívida passa a crescer com proporção do PIB, tal como demonstrado no gráfico a seguir. E a seguir, senhora presidente, nas páginas 33 e 34, eu inicio uma avaliação de natureza mais econômica que os eminentes relatores verão com mais atenção. Por isso, por essa razão, é importante complementar, digo na página 35, no primeiro parágrafo, a contextualização da ordem fiscal apresentada em sede juiz de admissibilidade, tecendo dessa vez algumas breves considerações sobre a nossa crítica à realidade econômica. Até mesmo para efeito de registro histórico, não há como deixarmos discorrer sobre esse assunto em processo de tamanha visibilidade. Essa análise exige aprofundamento ademais, tendo em vista que, conforme registrou a denunciada em sua defesa escrita, o parecer de admissibilidade teria mencionado a piora do quadro macroeconômico, aspas, apenas de forma lateral. Então, desse modo, eu começo a partir da página 35, numa análise bastante detida do quadro econômico, e vou também poupar os senhores da leitura, porque são dados já bem conhecidos, e vamos à página 39, no seu primeiro parágrafo, tão somente para lembrar, em resultado que eu estava escrevendo aqui, que em razão das modificações econômicas brasileiras no final do século passado, houve uma modificação da âncora cambial para a âncora fiscal. E isso é muito importante, porque essa modificação da âncora cambial para a âncora fiscal leva ao que passo a afirmar. No bojo da migração para a âncora fiscal, outro pano de fundo na concepção da LRF, de suma relevância para esse processo, diz respeito à prática de financiamento de déficits fiscais dos Estados da Federação pelos bancos por eles controlados, na página 39. Em meados dos anos 90, todos os Estados da Federação, com exceção de Mato Grosso do Sul e Tocantins, possuíam instituições financeiras sob seu controle. Empréstimos eram concedidos a governos e empresas estatais, sem adequada consideração do risco envolvido, e dívidas em atraso não eram cobradas. Esse quadro passou a representar um risco para a estabilidade do sistema financeiro, que levou a União a instituir programa de incentivo à redução do setor público estadual da atividade bancária, a fim de fazer cessar os crônicos desajustes provocados por essas fontes sustentáveis de financiamento. Essa é a razão histórica pela qual a LRF declarou em seu artigo 36 que é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Foi juntamente nesse contexto mais amplo que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi concebida. Afinal, para que a âncora fiscal fosse sustentável, uma política fiscal de governo não seria suficiente. Seria necessário também instituir uma nova e robusta sistemática de governança fiscal consubstanciada em lei. E aí passamos a repetir o que falamos, parecia de admissibilidade. E eu cito na página 40, senhora presidente, senhora senadora, senhores senadores, uma palestra do então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, em 2003, em Nova York, quando ele cita, em negrito, na página 41, alguns alicerces são por todos conhecidos como o ajuste definitivo das contas públicas intertemporais. Por isso, são necessárias medidas que produzam superávites primários neste e nos próximos exercícios suficientes para reduzir a relação dívida-PIB e, portanto, os gastos futuros com o serviço da dívida, isso na página 41. E a seguir, da 41, continuo relatando os mesmos fatos econômicos. Na 42, iniciamos. A partir de 2009, dá-se início justamente a um processo de desajuste com recurso sistemático à manobra de contabilidade criativa. Em linhas gerais, vejamos como aconteceu. E, a partir daí, eu descrevo, até para dar o quadro todo, como a própria defesa solicitava no seu documento, do que aconteceu em relação à economia e à concessão dos créditos subsidiados e das políticas anticíclicas. Cito na página 43, no terceiro parágrafo, um parágrafo importante. No bojo desse processo, a discussão passa a ganhar novos contornos, de maior gravidade, quando o Tribunal de Contas da União, em 2015, considerou que a União incorreu em uma operação ilegal de crédito ao socorrer de bancos públicos para financiar políticas públicas de sua responsabilidade. Segundo a Corte de Contas, ao postergar o pagamento de valores devidos a esses bancos, a União se colocou em situação devedora em relação a instituições financeiras por ela controladas. Tal situação, no entendimento firmado pelo TCU, caracteriza a operação de crédito vedada pela lei, pelo artigo 36 da LRF, dispositivos que já destacamos acima. Naquele momento, o Tribunal de Contas cita a lei do BNDES, que eu já citei previamente para a introdução do assunto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E cita aí do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas no Fundo de Garantia afasta a situação, já que o Fundo de Garantia não é uma instituição financeira. Comum a todos esses casos, no final da página 43, na realidade, é o fato de que, ao postergar o pagamento de despesas e sua responsabilidade, valendo-se de recursos e instituições financeiras controladas do Fundo de Garantia, a União deixou de contabilizar o correspondente aumento de sua dívida pública, oriunda de valores devidos e não pagos, bem como a respectiva despesa primária associada a esse aumento da dívida. Tal prática é permitir, de acordo com o TCU, que se evidenciasse artificialmente resultados fiscais mais favoráveis à União. E, a partir daí, da página 44, na página 45, na 46, na 47, na 48, na 49, nós continuamos apresentando esses dados de natureza econômica. E na página 50, no segundo parágrafo, que eu menciono, esses créditos subsidiados certamente podem ser legitimamente expandidos em momentos de crise, como importantes instrumentos de política anticíclica. O problema surge, conforme já dito, quando são ampliados ao arrepio da lei e de modo insustentável do ponto de vista fiscal. O aspecto da legalidade ainda avaliaremos ao longo desse relatório. Cito ainda no final dessa página 50. Nesse panorama, os elevadíssimos custos das políticas anticíclicas não couberam no orçamento da União, já bastante comprometido por outras despesas pré-existentes. Em não cabendo, foram sendo pedalados, isto é, postergados. Assim, o governo passou a operacionalizar a política fiscal, não mais à luz da meta de superávit em vigor ao longo dos exercícios de 14 e 15. Passou a implementar sua política fiscal em verdade com base em projetos de lei, antes mesmo de serem aprovados pelo Congresso Nacional. É aqui que os dois fatos principais desse processo, as pedaladas e os decretos presidenciais se conjugam. E a seguir apresento novamente os argumentos técnicos do Tribunal de Contas, já conhecido de todos. Na página 52, sigo. Além de graves, os fatos narrados não são isolados, tampouco pontuais. Os quatro decretos e as operações de crédito com o Banco do Brasil, por causa do Banco Safra, que foram objeto de sessão preliminar nessa comissão, são peças de um tabuleiro de ação política muito maior. Fazem parte de um conjunto de medidas que buscaram ocultar ou inflar o resultado primário e, assim, expandir o gasto público. Nessa mesma página 52, eu reitero o novo pronunciamento do ministro Palocci, de 2003, que fala da importância da manutenção do ajuste fiscal. E na própria página 53, eu cito um documento do economista Raul Veloso, um documento público, que ele menciona a gravidade da situação aí de 2003 e menciona aqui o que foi dito nessa comissão pelo senador Cristóvão Buarque, na página 53, o discurso que fez em 2011, chamado "Nossa economia está bem, mas precisamos alertar que ela não vai bem". E o senador Cristóvão conclui em 2016 sobre a arrogância cega do governo e diz que, de fato, as suas ponderações e seus alertas foram objeto de desdém e que ele foi esnobado, ridicularizado, disseram que não fazia sentido. Estou repetindo aqui os textos do senador Cristóvão Buarque, membro dessa comissão. A verdade, porém, sigo na página 54, é filha do tempo, não da autoridade, como já disse Francis Bacon. O governo que se queira responsável e sustentável com efeito não pode padecer de miopia fiscal, a ponto de, meio a uma crise crônica de antevisão fiscal e governança orçamentária, permitir que o país ingresse numa rota de insustentabilidade, que só se possa reverter a muito alto custo. Prevenir crise, por certo, é sempre melhor que remediá-las. Crises são matérias com responsabilidade política, não de responsabilidade administrativa. Por elas, devem responder os governantes. É nesse sentido que devemos recuperar o artigo inaugural da LRF. Artigo 1º. Me permito a leitura pela sua importância. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. E entramos agora na avaliação, na página 55, nos argumentos da defesa, analisados cada qual. O primeiro deles trata-se da chamada criminalização da política fiscal. A defesa argumentou em tópico específico que o presente processo de impeachment teria sido fundamentado numa tentativa de criminalização da política fiscal, em especial na sua perspectiva anticíclica. Sob esse ângulo, alega que a posição dos enunciantes traduziria visões ideológicas, segundo as quais o equilíbrio fiscal estrito estaria acima dos interesses da população. Com essa abordagem, assim se posiciona denunciado em sua defesa. Vou citar o que a defesa alega. A partir de tal postura dos denunciantes, a política fiscal, que até então era um tema meramente econômico, passou a ser criminalizada, ao ser usada para embasar um pedido de impeachment com argumento de supostas infrações ao orçamento e à LRF. O argumento encontrou eco no decorrer dos trabalhos da comissão, e cito aqui a manifestação do ministro Nelson Barbosa, que é um movimento de criminalização da política fiscal. O argumento, a meu juízo, não prospera por ao menos dois grandes motivos. Primeiro, a política fiscal não se resume a tema meramente econômico. Também é assunto de interesse jurídico, que se sujeita a condicionantes legais definidas dada pela Constituição Federal, que traz normas de natureza fiscal pela LRF e pela resolução do Senado Federal, que tratam, por exemplo, limite de endividamento. Segundo, porque o fundamento desse processo não se assenta em questões de ordem ideológica. Relativamente ao primeiro motivo, não é novidade o fato de que no Brasil, assim como na maior parte dos países desenvolvidos, existem regras fiscais definidas em lei, de modo que a política fiscal é tema que indubitavelmente transcende a esfera econômica. Embora fundamentada pela ciência econômica, a política fiscal não está imune à ciência jurídica. Na doutrina de Ricardo Lobo Torres, cito: questão importante para a teoria do equilíbrio orçamentário é da interdisciplinariedade. Os estudos sobre orçamento público têm que ser desenvolvidos tanto por juristas quanto por economistas, cada qual a partir dos pontos de observação de suas disciplinas. E aí continuo fazendo as considerações sobre essa questão colocada pela defesa em relação a essa criminalização. E cito ao final da página 56. Além disso, nosso Estado de Direito é também Estado Democrático de Direito. Isso significa que as regras fiscais, como são criadas em lei, refletem a decisão do poder político eleito pelo povo. Se há regras fiscais definidas em norma, é porque assim decidiu o país. Desse modo, embora a lei esteja sempre aberta a aperfeiçoamentos e ao pluralismo de concepções, deve respeitar as leis vigentes. E sigo no mesmo diapasão na página 57. Da mesma forma, na página 58, inicio mostrando que não se fundamenta em ideologia a crítica de que, por um lado, a meta fiscal alterada em 3 de dezembro de 2015 permitiu a ocorrência de um déficit primário no exercício de 2000, até o final do exercício de 2,2% do PIB. Por outro, ao longo do ano, o governo deixou de observar a meta em vigor, na medida em que passou a operacionalizar a política fiscal com base em meta constante fora de lei. Tal constatação é de ordem jurídica, não de ordem ideológica. Analisar esses fatos do ponto de vista objetivo, portanto, é o propósito desse relatório. Continuo citando a questão dos déficits, e aqui uma homenagem a essa comissão, já que o tema foi muito debatido, na página 58. Eu queria ainda citar aqui o seguinte texto. Carece sentido, portanto, a alegação repetida no decorrer dos trabalhos da comissão, de que o impeachment não era apenas da presidente da República, mas também de John Maynard Keynes. Qualquer que seja o teórico econômico, a Constituição simplesmente não abre mão de um procedimento, a autorização legislativa. Portanto, e já notamos isso no parecer da admissibilidade, o presente processo não julga políticas fiscais anticíclicas, abraçadas por matizes econômicas diversas. Considerando, entretanto, que esse assunto foi trazido pela defesa com maior ênfase nesse momento, é importante trazer a discussão para o eixo que interessa esse processo à sociedade. Políticas fiscais anticíclicas devem estar acompanhadas devido a amparos de sustentabilidade a serem aprovados pelo Congresso Nacional. Pelo fato que trouxe à baila a figura do célebre economista John Maynard Keynes, nada melhor que recorrer às considerações da doutrina econômica sobre o pensamento da política fiscal estabilizador do economista inglês. E a seguir eu cito aqui, e vou poupar
o eminente... Vossa Excelência não tem noção da encrenca que arrumou com os economistas aí, senador Anastasio.
Eu vou deixar que o debate amanhã seja objeto aqui, porque eu cito economistas, inclusive José Luiz Oreiro e o ministro Bressa Pereira, sobre o tema relativo, exatamente para abordar todos os temas relativos a isso. E aqui continua essa abordagem.